E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a produtora executiva e coordenadora do Fórum, Dani Mirini. Dani, seja bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Olá, tudo bem? Bom dia a todos.
Bom dia, Dani. Para começar a nossa conversa de hoje, explica para a gente o que é o Fórum TIA Acre Cultura Viva e qual é a importância desse encontro para o movimento cultural aqui no nosso estado.
Então, primeiramente, esse evento é uma realização da Fundação de Cultura Elias Mansur, mais o Pontão Batelão Cultural. Então, esse TIA Acre não é algo isolado que acontece só no Acre, é algo que acontece em todo o Brasil. Todos os territórios, regiões, estão tirando os seus delegados para a TIA Nacional, que culminará, né, em Aracruz, Espírito Santo. Serão selecionados 30 delegados, né? É votados 30 delegados. Esse é um sistema da política pública Cultura Viva que está integrado junto à PENAB.
E quantos delegados serão escolhidos aqui no nosso estado?
Serão 30 delegados escolhidos no estado, né? A gente tem 20, a gente tem alguns vindos dos municípios, né? E assim, a gente tem tipo uma cota, seguir uma cota que é dada pela nacional. Então, temos negros, indígenas, LGBTQIA+, mulheres, né? Para ter todas as cotas preenchidas.
Entendi. E o Fórum tem como foco fortalecer a governança cultural e o diálogo entre a sociedade civil e também o poder público. Na prática, o que que isso significa para quem atua nos pontos e pontões de cultura?
Isso significa da gente estar conversando e discutindo sobre editais, né? Como a gente pode, como ponto, ter uma economia criativa também, uma subsistência dos pontos de cultura também. Isso também é para os pontos também estarem dialogando como é que a gente, com o fortalecimento da rede acreana, a gente possa estar, né, assim, desenvolvendo subsistência para os pontos não só apenas viverem de editais, mas também temos outros apoios também governamentais, tanto do estado, né, quanto do federal, mas também nosso, né? Como a gente pode gerir esses pontos economicamente, criativamente?
A Política Nacional de Cultura Viva foi transformada em Política de Estado pela Lei 13.018 de 2014. O que que muda quando um programa passa a ser uma política de Estado e por que isso é tão importante para a nossa cultura?
Quando a política passa de ser de Estado, é importante no sentido que o Estado vai abraçar isso, vai cuidar disso, né? E vai fazer com que todo esse recurso chegue até a ponta, né? Então, quando isso chega para o Estado se torna responsável, tipo a Fundação Elias Mansur, de estar cuidando melhor desse recurso, já que a gente pensa que é conhecido melhor o território pelo Estado, né?
Dani, vocês costumam dizer que o Fórum é o momento de pensar a rede. Como funciona essa articulação entre os pontos de cultura e por que que essa união é fundamental para a sustentabilidade dessa política?
Então, porque assim, porque é uma história muito grande, eu vou tentar resumir, né? Porque a política pública surge com o ministro Gilberto Gil, aí veio a Dilma, teve o golpe da Dilma, né? E aí, assim, antes da Dilma sair, foi feita a Lei Cultura Viva. Aí passou 2-3 anos com o Temer, que ele deixou ali embaixo, né, sem quietinho. Aí veio, né, o Jair, que extinguiu o MINC, né? E isso bagunçou todo o país com isso, né? E os pontos de cultura ficaram, assim, tipo, continuaram funcionando, porque para além do recurso público de Estado, a gente funciona, né? E aí veio a pandemia também, isso desarticulou muito a rede acreana. Então, a gente está no momento agora histórico que fortalecemos a rede acreana e que temos mais de 100 pontos de cultura novos no nosso estado, assim, certificados.
Isso é muito bom. Outro ponto importante, a gente até já mencionou um pouquinho dele no início da nossa conversa, é a eleição dos delegados para a etapa nacional. Qual é o papel real desses delegados e como é que o Acre se insere nesse debate nacional da cultura viva?
Então, o tema esse ano é sobre justiça climática, né? Então, assim, o Acre é essencial neste momento porque a gente está falando disso, de justiça de climática, de sustentabilidade sobre isso. E nada mais do que os pontos de cultura que trabalham na ponta, a gente sente isso, né? Esse trabalho, tipo, também de desarticulação, do clima, porque nós temos pontos de cultura na zona rural, que trabalham especificamente também com a agricultura familiar, né? Com a preservação da floresta. Então, é essencial o Acre nesse encontro com essa ideia, né? E também da gente falar muito sobre o fator amazônico, que é muito diferente eu estar num estado como São Paulo, onde tem estradas para todo lugar, de eu estar no estado do Acre, que temos barcos que tem que passar 2, 3 dias para ir, ou ir para Jordão, né? Que é mais aquele voo teco-teco que a gente tem aqui, né? Então, essas coisas são essenciais para a gente estar lá nesse encontro nacional falando do nosso território.
É uma logística totalmente diferenciada, né? E diferente. E para quem está na ponta, produzindo cultura nas comunidades, o que que o Fórum Teia Acre representa em termos de fortalecimento, visibilidade e acesso a políticas públicas?
O TEA que representa esse momento de se articular, de formação. Porque a gente sabe assim, que também nem todo artista e nem todo ponteiro também não é gestor. Gestor é algo que a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Fazer edital, ir atrás de ofício, fazer tudo isso, essa articulação. Então, esse momento também é muito importante para quem está na ponta, para a sua formação, para entender os editais, se encontrar com outros ponteiros também, né, que já são mais articulados, têm formação e tal, e principalmente para a gente ver e pensar. Pessoas dessas comunidades, desses pontos de cultura, né, que possam ser esses artistas, esses ponteiros gestores, né, que guia sua comunidade.
Então, Dani, você tem, falando em formação, você tem uma trajetória acadêmica e artística sólida. Como essa formação em artes, gestão cultural e teatro de rua contribui para a organização e condução do Fórum Teia Acre?
Então, eu acho que isso é uma estrada, né, que venho desenvolvendo no sentido desse fortalecimento que da cultura acreana, né? Assim, porque eu sou uma pessoa que sou apaixonada no sentido assim da nossa cultura, né? Do fortalecimento das nossas tradições, dos povos originários, dos seringueiros, ribeirinhos e isso tudo que me motivou hoje estar no meu doutorado falando sobre o teatro de floresta, né? Um teatro que é específico da nossa região, porque na nossa região a gente não tem teatro em todo o estado do Acre, né? A gente vai ter em Rio Branco, em Tarauacá, em Cruzeiro do Sul. Então, o que a gente tem mais, nós somos florestas, chegar numa comunidade, fazer o teatro, né? E isso contribuindo com o trabalho que faço com os ponteiros, dessa articulação, me dá assim uma sensibilidade para estar trabalhando, né, com toda essa diversidade que nós temos no Acre, assim, e também trabalhar com essa diversidade que tem no nosso Acre profundo.
E agora falando de expectativas, Dani, quais são os resultados que vocês esperam ao final desse fórum, tanto no fortalecimento da rede cultural, quanto também no diálogo com o poder público?
Bem, a gente tem um momento, né, que é um planejamento para 10 anos do Cultura Viva. Na verdade, já me surpreendeu muita, né, que a gente pensou assim, estava preocupado de ser poucas inscrições, porque vai ser no Museu Povos Acreanos, são 90 lugares. E a gente foi para 150 lugares. Desses 150, são 60 delegados. E o pessoal mais, assim, nós temos pesquisadores, né, e ouvintes. Então, assim, para mim é muito importante esse dado, no sentido que as pessoas estão querendo vir para a conversa, né? E isso, nesse momento, é fortalecer a Rede Cultura Viva, né? Para que quando passe a teia, a gente esteja fortalecido e integrado.
Então, reforça para a gente aí quando vai acontecer o fórum, quais são os dias, horário, local, para que... E se as inscrições ainda estão abertas, né? Quem quiser participar também, se ainda há vagas e se ainda estão abertas.
Então, as inscrições, infelizmente, não estão
abertas. Isso é uma boa notícia.
Muito boa notícia, né? Por causa também, assim, a gente, a logística, né? Mas a gente, quem chegar lá, a gente vai saudar, vai, né, estar junto. É, começa hoje, às 5 horas da tarde, na Praça Povos, Povos da Floresta. E aí a gente vai ter uma concentração ali, né, com maracatu pé rachado, jabuti-bumbá, vivarte, uma roda de capoeira. Então a gente vai começar ali e a gente vai ali fazer um cortejo até o Museu Povos Acreanos. E você está convidado para vir para esse momento. Olha. E depois a gente vai iniciar, né, o momento do fórum, né, mais assim, que eu possa dizer, com gestores, né, com o presidente da Fundação Elias Mansur, o Minoru Kimpara, com os representantes da SCDC, que é da Secretaria da Diversidade Cultural, né, do MINC, né? Então, a Camila Cabeça. Então a gente vai ter esse dispositivo, né, de honra, e aí a gente começa uma roda, né, uma palestra sobre Cultura Viva, falando de toda essa trajetória do Cultura Viva. Aí no dia 6 a gente vai ter o fórum, os GTs, né, os GTs de participação, e de noite teremos rodas, né, de conversa, né, sobre o saber dos pontos de cultura. Cada ponto de cultura vai poder se apresentar e falar do seu ponto, da sua perspectiva. E depois, no dia 7, a gente finaliza no sábado, né, com a eleição dos delegados e com o show do Zé Jarina, lá no... peraí, só um pouco, no Casarão. Então, show do Zé Jarina no Casarão.
No Casarão. Então, uma programação bem ampla, começando hoje, vai 5, 6 e 7, né, o encerramento com esse show. E começa hoje a programação às 17 horas na Praça Povos da Floresta. É aquela praça que fica atrás ali da catedral, é aquela ali, né? Aquela praça, Povos da Floresta.
É, mas é um pouquinho mais... É aqui tem a estátua do Chico Mendes.
Ah, e sim. Então na frente do palácio.
Isso, perfeito. Que tem até aquela coisa de revista do Pelé.
Sim, sim. Agora estou lembrada. Muito obrigada, viu, Dani, pela disponibilidade de falar sobre esse evento cultural tão importante aqui para o nosso estado. Um bom dia para você e um bom evento.
Muito grata pelo espaço. Bom dia e bom trabalho para vocês aí. Qualquer coisa, estamos aqui.